PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Muito bem, sejam bem-vindos ao episódio 16 da terceira temporada do PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine, e comigo para fazer aqui a dissecação da última semana velocipédica, tem comigo Rui Ribeiro, seja bem-vindo.
Olá Nuno, e vamos a isso. Esta semana das Ardenas dá sempre muito sumo para se falar e fechar aqui este primeiro, o grande capítulo das clássicas, que já depois começamos a ter aí as grandes voltas à porta.
Exatamente, já faltam dias, quase semanas, para começarmos com as grandes voltas. A feminina é já no próximo domingo, mas não vamos pôr o carro à frente dos bois. E vamos então para a Semana das Ardenas, que começou com uma vitória que acaba por ser um pouco surpresa. Ele tem vindo a fazer uma boa temporada, mas não estaria certamente nos teus eleitos para vencer a Flash Wallon masculina. O ciclista Stephen Williams, de Israel, que consegue aqui, Israel Premier Tech, consegue aqui talvez uma das maiores vitórias da sua carreira. Rui, foste apanhado de surpresa por este triunfo, da mesma forma que os ciclistas foram apanhados pelo mau tempo, que dizimou por completo o pelotão. Foram só 44 ciclistas a terminar e muitas equipas, nem um ciclista conseguiram levar até à linha de meta.
É verdade, é daquelas coisas que salta mesmo à vista quando se olha para a folha de resultados, não é? da prova, porque só 44 ciclistas terminarem uma corrida como a Flèche Wallonne é surpreendente, no mínimo, tão surpreendente como a própria vitória do Stephen Williams, para mim pelo menos. Porque a verdade é que foi uma corrida muito marcada pelas péssimas condições climatéricas. Eu acredito que muitos dos nossos ouvintes já tenham primeiro que tenham acompanhado a corrida e depois que tenham visto até um vídeo que surgiu do Schelmose, exatamente, do Matias Schelmose da Lidl.
Congelado, não é? Congelado, autenticamente. É,
aquilo até fazia confusão de ver o que aquele vídeo mostrava, não é? Porque ele estava ali a tremer de uma forma que dava para perceber, sem sentir o frio que os ciclistas estavam a sentir, dava para perceber mais ou menos como é que a coisa estava. E isso acho que acabou por ser aquilo que definiu o rumo da corrida, porque ali sensivelmente a faltarem uns 100 km para o fim, salvo erro, mais ou menos para a altura da primeira passagem pelo muro de Uí, vimos a UAE a ir para a frente, o tempo a ficar pior, primeiro a UAE a continuar com esse trabalho, mas entretanto via-se que era o Mark Hirschi, salvo erro, o João Almeida ficou para trás ainda no início desse trabalho, o próprio Mark Hirschi a vir ao carro, tentar pôr umas luvas e improvisar ali qualquer coisa que desse para ultrapassar a situação climatérica que se estava a bater sobre os ciclistas. Mas a verdade é que eram muito, muito poucas as equipas que pareciam minimamente preparadas ou a contar com isso. Acho que os mais preparados haviam mesmo de ser os da UNOX, exatamente, porque aí tinham a equipa toda no grupo que se partiu logo nessa altura e que acabou por ficar para decidir a corrida. Ainda deu para pensar que talvez pudéssemos ter um vencedor que entrasse a solo ou num grupo destacado na base do muro de Uí, quando o Søren Krah Andersen atacou, ainda chegou a ter ali uma vantagem. Se não bateu nos 2 minutos, andou lá perto, salvo erro, já dentro dos últimos 35, 40 km, diria eu, mas a UNOX acabou por sobretudo eles, por trabalharem bastante para o alcançar, E depois, se calhar, faltou um bocadinho de destreza, porque também não é muito normal a equipa ver-se nessas situações em que tem uma vantagem numérica tão grande e que, pronto, apesar de terem um ciclista muito forte como o Tobias Allan Johansson, que ainda acabou em sexto, que para poderem jogar taticamente, sei lá, tentarem colocar algum outro ciclista a antecipar ataques antes do muro de UI, acabaram por ter a corrida um bocadinho controlada, e isso ajudou a ciclistas como o Stephen Williams, que não tinha nenhum colega de equipa naquele grupo, e já na passagem anterior pelo muro de UI tinha dado a sensação que era o ciclista mais forte a subir naquele dia, porque já aí se tinha distanciado de todos os outros, porque ainda chegou a formar-se ali um grupo de 4 ou 5 ciclistas, também com o Buitrago, o Van Hills, se não estou em erro, e outro que agora não me recordo, mas acabou por entrar toda a gente junta, e o Stephen Williams, quando arrancou a 200 metros, mais coisa menos coisa da meta, não deu hipóteses. O Kevin Vauclain ainda se chegou perto dele na parte final, mas acho que a superioridade do Stephen Williams acabou por ser evidente, não é? A toda a gente que tenha visto aquela ascensão ao muro de UI. E também te digo que, tendo em conta a forma como ele venceu, eu até não sei, não vou dizer que daria para ganhar caso não tivesse ocorrido esta intempérie sobre os ciclistas, porque houve ciclistas muito fortes a não acabar, como o Ezequiel Moza, que foi segundo já no ano passado, o Dylan Teuns, que já venceu também uma edição, e outros como o Ayuso, por exemplo, mas era seguramente um dos mais fortes e estaria na luta pelos melhores lugares. Agora, venceu de forma muito autoritária. Ele já tinha aberto a época a vencer o Tour Down Under, por isso esta época já leva uma prova por etapas e uma clássica no World Tour, não é coisa pouca, e acho que é aqui uma grande pérola da Israel Premier Tech, que já tem 27 anos, também é um bocadinho daqueles late bloomers, porque apareceu mais tarde, pelo menos a este grande nível, mas os britânicos da Israel Premier Tech têm estado fortes recentemente. Também há aquilo, o jovem Blackmore, que penso que venceu a Liège-Bastogne-Liège sub-23, e que também já venceu pela equipa principal da Israel Premier Tech algumas vezes este ano, apesar de ter o contrato com a equipa de desenvolvimento de sub-23, e dava-lhe jeito que não fosse assim, porque ficavam com os pontos do CI, e assim não ficam, porque não ter contrato com a equipa.
Exato, o Stephen Williams, que já tem no seu currículo algumas vitórias interessantes, mesmo no World Tour, Tour de Suíça, Tour Down Under, como também disseste, também já venceu Arctic Race of da Noruega em 2023.
Está bem com frio, está
isto. Exato.
Com calor da Austrália, na verdade, por isso é extremo.
Aliás, dos 44 que terminaram, uma curiosidade, 11 são nórdicos, entre dinamarqueses e noruegueses, e também, curiosamente, 11 franceses. Portanto, aqui os franceses também se deram muito bem. O francês, que tu também já referiste, Kevin Vauclain, também esteve bastante bem, e outro que acaba por fechar o pódio e que este ano parece que está quase perto de uma grande vitória, mas está sempre a bater na trave, segundo, terceiro, quarto. Maxim van de Giel tem feito uma época estupenda, mas parece-lhe faltar ali um danoninho.
O Maxim van de Giel ganhou a corrida mais esquisita deste ano, que foi aquela etapa da Volta à Andaluzia, que era uma prova por etapas e que ganhou a personação num contrarrelógio de 5 km. Mas é verdade que, de resto, nas outras corridas em que tem estado, teve azar na volta à Catalunha, porque caiu logo na primeira etapa, e depois na segunda ou na terceira acabou por abandonar, quando até, eu não sei se na altura se chegou a comentar aqui no podcast ou não, mas lembro-me de nós falarmos que estávamos com curiosidade para ver o que é que ele faria numa prova por etapas dessas mais dura, mas a verdade é que ele tem fez pódio na Strade Bianche, top 10 em San Remo, pódio aqui na Flash Wallon, e já vamos falar depois, mas fez também top 5 depois na Liège-Bastogne-Liège. Tem sido excelente para a Lotto Destiny, se calhar, apesar de uma época um bocadinho mais abaixo do Arnold ali, também por circunstâncias de queda e de lesões em momentos importantes, aqui quer o Van Riels, quer o Leonard Van Etfeld, que infelizmente acho que vai ter que parar por mais algum tempo, vai ser operado ou foi operado por causa de um problema no joelho, mas aqui os miúdos da Lotto Destiny têm estado bem, com grande destaque para o Van Riels. É pena que ainda não tenha dado para essa vitória que lhe vai faltando, mas acho que não é muito arriscado dizer que não acaba a época provavelmente sem picar o ponto, porque a qualidade está lá e acho que vai acabar por aparecer, porque são grandes resultados e não é em clássicas menores, vamos chamar assim, é mesmo entre os grandes ciclistas e tem sido uma ótima época do Van Riels até agora.
Passemos agora para a corrida feminina, que começou sensivelmente meia hora depois da masculina, mas eles devem ter entrado aqui num buraco do tempo, porque foi da noite para o dia, completamente diferentes as condições, e uma fantástica vitória da Kasia Neodoma, também muito parecido com a vitória do Stephen Williams, ou seja, o arranque para a vitória também está quase ali a 200 metros para a meta, numa subida em que a Demi Vollering assumiu a cabeça desde o início. Foi uma tática um pouco estranha esta da SD Works.
Foi, é assim, na parte da subida em si, a Demi Vollering tentou fazer aquilo que, se ela fosse a ciclista mais forte no dia, funcionaria, não era? Porque aquilo era quem lhe conseguisse ir na roda e quem não quisesse e quem não conseguisse não ia, mas a verdade é que a Kasia Neodoma tinha uma mudança extra e acabou por finalmente vencer ao final de 5 anos. Não sei se já fez os 5 anos exatamente, mas a última vitória dela tinha sido em 2019, isto falando de provas de estrada, porque ela foi campeã do mundo de gravel no ano passado. Mas acho que foi daquelas vitórias que toda a gente gostou, não é? Porque se há pouco falavas que o Van Riels anda desde o início do ano a bater na trave, o que dizer da Neviadoma, que é uma das melhores ciclistas do mundo. Acho que isto não é muito polémico dizer isto, porque é mais ou menos factual, mas a verdade é que parece que falta sempre o danoninho, não é? Faltava sempre aquele bocadinho extra para conseguir vencer, aparecia sempre alguém mais forte do que ela em todas as provas, e pronto, desta vez felizmente não apareceu. Digo isto porque pronto, queria que ela vencesse, que acabasse com essa mala pata de não vencer, ia para 5 anos. E foi uma excelente vitória dela e da Canyon SRAM, que me pareceu que jogou bastante bem taticamente. Aqui a corrida não foi tão desgastante no sentido dos ciclistas irem ficando eliminados muito cedo, como aconteceu na prova masculina devido ao tempo, como tu disseste. Acredito que até possa ter feito aqui alguma diferença elas partirem depois para irem já mais precavidas para o mau tempo, ou não, pelo menos não levaram com aquelas tempestades que a corrida masculina apanhou, mas acho que a Canyon SRAM jogou bem taticamente. Isto tem sido uma constante este ano, quando temos a Vollering e a Kopeck na mesma equipa. Depois isto também se passou um bocadinho na Liège, mas aqui na Flash houve uma fase em que estavam ciclistas a atacar, Solver, não sei se não era a Elise Chávez que ataca pela SD Works, e a equipa depois, a Kopeck, em vez de puxar atrás pela Vollering, ia para lá. Eu pensei que a Kopeck é campeã do mundo, é uma excelente ciclista, mas numa subida como o Muro do Uí, não me parece que ela fosse a ciclista ideal para ter a marcar ataques, porque o mais provável seria depois ceder no final. Mas tem sido aqui um bocadinho estranho, não sei se isto pode estar ligado depois ou não à continuidade da Demi na equipa. Demi, sinceramente, já foi uma coisa que me passou pela cabeça, não sei se será exatamente assim ou não, mas já pensei nisso. Não sei, achei um bocadinho esquisito toda a parte tática da SD Works, mas também pode ser um bocadinho um reflexo daquela coisa que se verificou no ano passado, que elas por pior decisões táticas que fizessem acabavam por ganhar, porque a diferença para as restantes era demasiado significativa. O que se vê este ano é que tanto as ciclistas da Lidl Trek como as da Canyon SRAM têm conseguido equiparar mais o nível e estes erros táticos acabam por se pagar mais caro. E pronto, acabou por dar numa vitória da Navia Doma e acho que se ajusta muito bem. Queria só também dar aqui uma nota para a corrida na Flash da Paulina Roy-Ackers, da Phoenix da Kunig, que andou uma série de tempo à frente do pelotão, não é? Em fuga, isolada, foi apanhada ainda antes da subida do muro de Uí e depois ainda conseguiu ser sexta classificada a 15 segundos. Pergunto-me se não tivesse sido esse tempo todo ali à frente do pelotão, depois o que é que ela podia ter feito no final, se calhar conseguia ter um resultado ainda melhor, não que este sexto seja de deitar fora.
Passamos agora para o grande prato desta semana, foi o quarto monumento de temporada, Liège-Bastogne-Liège, mais velha corrida, assim apelidada, são... Mais uma vitória para Tadej Pogacar, o esloveno da UAE. Era o grande favorito, falava-se aqui de uma possível discussão com Matthew Van Der Poel, mas nota-se claramente que ainda falta um pouco para o ciclista de Alpecin. Eu pergunto-te, Rui, não foi um ataque tão longe da meta como já vimos em este ano de Tadej Pogacar fazer e mesmo Matthew Van Der Poel nas suas vitórias, mas acabou por ser uma corrida sem grande história, na tua opinião, porque o favorito e a equipa do favorito acabaram quase sempre por estar a dominar todas as circunstâncias da corrida.
Isto até pode, se calhar, parecer um bocadinho esquisito isto que eu vou dizer, mas para mim a fase mais interessante da corrida até acabou por ser aqueles momentos que se sucederam à queda, que partiu o pelotão ali, e também não sei se não faltavam para aí uns 100 km para o fim, por volta de... Porque Exato. Aí é que a corrida ficou um bocadinho, pelo menos em dúvida, sobre o que iria acontecer, porque tínhamos o Van Der Poel para trás, tínhamos depois o Pidcock também ficou para trás por um problema mecânico, o Mauri Van Sevenen ficou para trás, e víamos ciclistas a atacar de um pelotão para o outro, outras equipas a puxar na frente, como era o caso da UAE, sobretudo, não é? Com o Damon Novak, que depois posso-me esquecer, mas foi um dos ciclistas do dia, porque ele parecia que não acabava de trabalhar, e também a Israel, que, não é? Que também se calhar não, de certeza, muito influenciada pela vitória do Stephen Williams na Flash, acabaram por ganhar um bocadinho mais de protagonismo e de responsabilidade nesta prova. Depois, pronto, com a ajuda dos carros tudo voltou ao normal, ainda antes das subidas mais importantes do percurso, e a verdade é que, como já toda a gente estava à espera e como de resto aconteceu nos últimos, pelo menos nas últimas duas edições, o Côte de La Redoute, sensivelmente 30 km da meta, acabou por fazer a diferença, e normalmente ali o Côte de La Redoute não deixa muito a força mentir, e a verdade é que Tadej Pogacar está neste tipo de subidas mais longas e mais duras, está num patamar completamente à parte de todos os ciclistas que estavam aqui na start list, e Van Der Poel, ele próprio disse que nestes dias em que Pogacar está assim, ele nem com as melhores pernas dele tem capacidade de seguir. Eu estava a torcer por Matthew Van Der Poel e iria torcer na mesma caso estivesse cá o Remco, mas era apenas porque queria que alguém ficasse com os quatro monumentos ganhos para lhe dar aquele incentivo de ir à Lombardia tentar, se bem que ainda acho mais difícil. Não estou aqui a trocar o meu clube no ciclismo, como agora parece estar na moda, mas queria que o Van Der Poel vencesse para lhe dar um bocadinho mais essa motivação. Mas
Rui, mas a verdade é que o terceiro lugar que ele faz mostra que se não,
não
tivéssemos aqui metade
não,
para o
não
Gacha,
sei, eu acho difícil porque pior. Repara, ele é isso, é isso.
A corrida mudou, a corrida mudou com
pelo menos é a sensação que me dá é que quando nós temos estes ciclistas, nomeadamente estes dois, o Van der Poel ou o Pogacar, a atacarem de longe, a verdade é que ninguém consegue segui-los e primeiro os que tentam morrem para a corrida. O Carapaz, houve ali uma altura que nós pensámos, epá, está aqui o Carapaz e ele vais a ver o povo, não consigo ir buscar rapidamente, mas acabou em 20 qualquer coisa, pronto, 26º, chegou integrado 26, naquele grupo 26, depois com o Mathieu Van Der Poel e tudo mais, mas lá está, não conseguiu sair com o Bardet, por exemplo, depois quando ele fez, porque aquilo depois eu não tenho a experiência de andar lá a correr com eles, mas acredito que aquilo doa nas pernas quando se tenta andar à mesma velocidade do Pogacar, neste caso, ou do Van Der Poel, como já aconteceu no Tour de Flandres, que aconteceu mesmo com o Mateo Jorgensen da Visma. Por isso depois a corrida ficaria diferente, não é? Eles não se ficavam entre olhar e mais a pensar no segundo lugar, que é o que acontece, e se calhar o grupo do Van Der Poel não teria reentrado depois e não permitiria estar na luta pelo terceiro lugar. Mas tudo isto, lá está, são conversas de estamos aqui com suposições, porque lá está, se não está o Van Der Poel, se não está o Pogacar, o ataque na La Redoute também não é tão forte assim, e se calhar o Van Der Poel consegue manter uma distância mais curta. Estamos aqui nas suposições. Agora, acho que ficaria mais fácil para o Van Der Poel poder vencer se o Pogacar não estivesse. Isso parece-me claro. Agora vamos ver, porque o Pogacar também já veio dizer que Robé também é uma coisa que ele quer experimentar. Pode ser que façam aí um negócio, não é? E um não vá a Robé e o outro não venha aqui a Liège e que fique tudo dividido, mas de forma diferente. Porque isto começa a ser um bocadinho desesperante até para o espectador quando ligamos a televisão nestas corridas e a questão seja só perceber, pronto, até que... de quantos quilómetros para o fim, para a frente, é que vai ser o solo que vai dar a vitória a um destes extraterrestres. É espetacular vê-los fazer isto, mas confesso que do ponto de vista de espectador, sim, não é cansar por serem sempre os mesmos. Se fossem ciclistas diferentes a fazerem isto, eu achava a mesma coisa. É só porque gosto mais de ver uma corrida que não fica resolvida a 34 quilómetros do fim, não é? Porque...
E até foi uma distância...
Para a Liège é mais ou menos a distância normal. Foi mais ou menos onde arrancou o Remco nos últimos 2 anos e a sensação que tivemos também foi mais ou menos a mesma. Mas é isso, porque a verdade é que eu lembro-me e até de conversas que vou tendo quando calho de ver estas corridas com alguém que não está tão, tão habituado a ver ciclismo, é que quando há estes ataques há sempre aquela esperança de não, mas atrás está um grupo com 10, 15 ciclistas, 20 se for preciso. E eles vão se entender e vão lá buscá-lo, porque ele vai ali sozinho e eles revezam-se e chegam lá. Não chegam porque têm que andar mais rápido que ele e não conseguem. Mesmo sendo 20 ali a trabalhar, não há grande hipótese, e seja o Van Der Poel nas Flandres ou o Pogacar nas Ardenas, não há hipótese. Foi pena, é verdade, as quedas no País Basco se calhar podiam ter dado um bocadinho mais de emoção à coisa, quer o Roglic, quer o Remco. Eu acredito que, não estou a dizer que venceriam ou que faziam, punham mais um minuto e meio em cima do Pogacar como ele pôs nos outros, mas acho que tornariam a coisa mais equilibrada, seguramente, mas assim torna-se complicado. E temos um giro daqui a 2 semanas, não é? Com 3 semaninhas isto.
Exato, exato, exato. Vai ser bonito. Nós dizíamos no nosso grupo que o mais interessante vai ser tentar adivinhar qual é que vai ser a diferença.
Sim. E se consegue fazer os 21 dias de camisola rosa, também pode ser um bom desafio. Acho que o Pogacar vai ter. É como a jogar PlayStation, tem aqueles achievements, não é? Os extras que são conseguindo. acho que ele vamos ter de fazer aí um bingo do Pogacar no Giro para dar emoção à coisa.
Aliás, eu acho que as lágrimas que o Romain Bardet acaba de fazer um grande resultado na Liège. Mas as lágrimas acabam por ser mesmo isso, porque acaba por se sentir um vencedor. Eu acho que se ele celebrasse quando cruzou a meta, lugar, é? Como quando vemos aqueles ciclistas que não sabem que alguém já tinha cruzado, era inteiramente merecido, porque as lágrimas comprovam isso mesmo, ou seja, claro. À frente do... são o primeiro dos normais.
Fora certo, é verdade. Alguém que acaba uma corrida 20 segundos à frente do Matthew Van Der Poel tem que ficar contente, não é? Acho que é um bom ponto de partida para se pensar nisto.
Exato. Se a Liège Bastogne-Liège masculina ficou decidida muito cedo e não teve grande emoção, o mesmo não se pode dizer da corrida feminina, em que sim tivemos um sprint a 6, vencido com alguma surpresa, porque Grace Brown veio de lá de trás para tirar a vitória a Elisa Longborghini. Ela parecia que já estava a cheirar e já estava a saborear o triunfo.
Sim, acho que esta Liège-Bastogne-Liège põe mesmo... Eu já achava isto antes deste conjunto de provas, mas para mim a época de clássicas feminina foi em tudo muitíssimo mais interessante do que a masculina, quer pela diversidade de vencedoras, de surpresas, corridas decididas mais na parte final, decisões táticas mais ou menos questionáveis que também vão acontecendo e dúvida até ao final, não só mesmo por quem ia ganhar o sprint, mas a verdade é que até uma das últimas subidas finais nós tínhamos um grupo na frente com a Grace Brown, precisamente a Elise Chave e a Kim Kedzow, que pensava-se que podiam ir até discutir a vitória entre elas, porque as favoritas atrás não estavam a conseguir juntar-se. A verdade é que depois, com o trabalho da Lidl Trek, que não estava representada no grupo da frente, conseguiram fechar esse espaço, ou encurtá-lo, vai, e depois o ataque da Elisa Longborghini, que levou a Demi Vollering e a Kasia Viadoma, acabou por fazer este grupo chegar à frente e decidir a corrida. Mas acho que a corrida começou logo a ser muito jogada nos entretantos, não é? Ou seja, em tudo o que aconteceu, o que aconteceu antes deste sexteto se juntar na frente. Primeiro, a Can-Am-SRAM coloca a Elise Chave nesse movimento que tenta antecipar os ataques, parece-me perfeito. Acho que era a segunda ciclista com mais capacidade para discutir a prova dentro da equipa. Esti Works coloca a campeã europeia, a Misha Bredewold, que para este tipo de provas não me parece o mais sensato devido à dureza. Tinha um Aniem Fischer-Black ou até a própria Lotte Kopecky, se bem que por ser a Lotte Kopecky talvez tivesse havido um bocadinho mais de atenção caso tivesse sido ela a sair, mas também parece que isto aqui era um bocadinho duro demais para ela, tanto que depois ainda acabou num terceiro grupo e não no mesmo da Niamh Fischer-Black. E depois, pronto, a Lidl Trek, que não tinha ela, as peças que tinham lá a Lucinda Brand, e que depois acabaram por ser as mais importantes nessa perseguição à frente. Depois, há aqui coisas esquisitas, focando-me outra vez na SD Works. Há um momento em que, quando há este ataque da Vollering com a Longborghini e com a Ana Viadoma, há uma separação dos grupos. A Marianne Vos, por exemplo, ficou num segundo grupo, a Ricarda Baron-Fine ficou num segundo grupo, a Juliette Labousse ficou num segundo grupo, e a dado momento vemos a Niamh Fischer-Black a puxar esse segundo grupo só porque tinha lá a Lotte Kopecky, quando a Lotte Kopecky ia ficando cada vez mais para trás. Ela acabou um minuto e pico destas ciclistas que eu estava a dizer. Não faz sentido, tendo em conta que tem a Vollering na frente, iam levar para lá uma ciclista como a Marianne Vos, que no sprint iria muito provavelmente vencer com toda a clareza estas ciclistas. Não percebo a lógica disto. Depois, a Demi Vollering, no momento em que as três estão a fazer a junção ao grupo da frente, faz algo que não tem lógica alguma, porque ou seja, a Elisa Longborghini ia em primeiro deste grupo destas três, tinha a Demi Vollering na roda, e em terceiro vinha a Ana Viadoma, claro, porque tinha a Elise Chave na frente, não tinha lógica nenhuma ir a trabalhar. E a Demi Vollering, no momento em que a Elise Longborghini chega à frente, abre para o lado à espera que a Ana Viadoma passe, ficaram ali a uns, sei lá, uns 3 ou 4 segundos do grupo, porque não colaram elas as duas, e a Longoborghini, quando se apercebeu, atacou na frente e obrigou, claro, a Vollering a um esforço adicional que possivelmente até lhe pode ter tirado depois uma maior hipótese de vencer no fim. Parece-me que a SD Works está a correr assim de forma muito... lá está... pegando outra vez,
desorganizada.
É isso, desorganizada, parece que quase que cada ciclista corre para si. A Lotte Kopecky não me parece ser a pessoa que esteja mais disposta a correr para a Demi Vollering. Não sei se isto tem a ver com as questões contratuais e tudo mais, da Demi Vollering ir sair ou não sei. Mas acho esquisito tudo isto. Acho que a SD Works sai desta época de clássicas, ok, venceram o Paris-Roubaix, possivelmente seria um dos grandes objetivos da temporada para a equipa, mas entre Roubaix, Flandres, o próprio troféu Alfredo Binda, Liège-Bastogne-Liège, Flèche Wallonne, Amstel Gold Race saírem destas provas todas apenas com vitória no Paris-Roubaix e venceram, claro, a Strade Bianche mais cedo, acho curto para a qualidade das ciclistas que têm, principalmente quando vemos aquilo que foi a época passada e as vitórias todas da Demi Vollering nestas provas. Ok, também lhes falta a Marlene Reusser, que se calhar é um bocadinho a capitã dentro destas ciclistas todas. A Demi Vollering também parece não estar no nível que estava no ano passado, mas acho que há aqui condições para trabalharem melhor e para fazerem melhor, mas do ponto de vista do espectador, do espetáculo, é muito melhor ver isto do que ver a Demi Vollering arrancar quando quisesse e vencer, seja de que maneira for. Por isso, por mim, podem continuar com isto já na Vuelta Feminina que começa no domingo. Por isso, mais do mesmo, por favor, porque tem sido uma excelente época do ponto de vista do entretenimento no ciclismo feminino.
Mas nem tudo tem sido mal para a SD Works, pelo menos nesta última semana, a renovação do patrocínio da SD Works e da ProTime. Abrem-se boas perspectivas para a equipa nos próximos anos?
Sim, as perspectivas são boas porque há qualidade dentro da equipa, isso é inegável, apesar da saída mais que anunciada da Vollering, aparentemente para a francesa ou FDJ Suez. Mas a verdade é que mantém duas das melhores ciclistas do mundo na Vives e na Kopecky. Tem ainda um conjunto enorme de ciclistas de qualidade à volta delas, e ciclistas que ainda podem crescer e ganhar mais preponderância na equipa. Penso sobretudo na Niamh Fisher-Black, que acho que tem tudo para ser uma das melhores trepadoras do pelotão. E vamos ver até o que é que já fará nas grandes voltas deste ano. Não sei se a Vollering irá correr todas ou não, mas acho que se falhar alguma, gostava de ver a Niamh Fisher-Black com outro protagonismo dentro da equipa, porque acho que ela vai ter de o ganhar para a próxima época. Mas sim, é bom, e é bom ver assim também os patrocinadores a comprometerem-se já por um período tão longo, isso acaba por ser saudável para não só para a equipa, mas também para o ciclismo feminino como um todo, não é? Porque se há esse investimento, é sinal que o mesmo há de ter retorno, e que o ciclismo feminino é uma boa plataforma para as empresas investirem, e enquanto o fizerem, há melhores condições para as ciclistas e para o desporto se desenvolver também.
Passamos agora, ainda antes de fazermos aqui as antevisões que se impõem para as corridas que vamos ter nos próximos tempos, logo a começar já nesta terça-feira com a Tour de Romandie e depois no domingo a Volta Feminina, dar conta de duas corridas, uma que foi a última preparação, digamos assim, para o Giro, o Tour dos Alpes, que viu Juan Pedro López da Lidl Trek conseguir aquela que foi a sua maior vitória da carreira, um Tour dos Alpes que acabou por ser bastante aberto, ou seja, não tínhamos aqui nenhum dos principais concorrentes, ou seja, o Tadej Pogacar não foi ao Tour dos Alpes preparar o giro, também acho que não, também não precisa, não é? Mas, Rui, foi uma vitória importante para a Lidl Trek, que tem vindo a fazer uma ótima temporada aqui em Itália.
Sim, o Juan Pé López, tu dizes, foi a mais importante na medida em que foi a primeira também da carreira. Estreou-se logo muito bem. Ele venceu.
Mas ele já tinha envergado.
É verdade. No giro aqui há um par de anos andou muito tempo de camisola rosa. E foi aí que naquela altura era o El Patron, porque comandava o pelotão, dizia quando é que a malta tinha que esperar, porque ia à casa de banho, fazia tudo e mais alguma coisa.
Isso já é uma vitória, ganhar.
É verdade. E viu-se um bocadinho disto aqui no Tour dos Alpes. Foi engraçado que ele reclamava, porque ele estava muitas vezes sozinho, isto é, sem companheiros, mas mandava para os outros perseguirem, e 30 por uma linha, foi engraçado. O Juan Pé López é um ciclista engraçado de ver nestas situações, quando está na liderança. E pronto, foi uma boa prova da parte dele. Ele venceu também quando houve ali um bocadinho de desentendimento na terceira etapa. Ele atacou com o Gillo Pellizzari da Bardiani, e ninguém se preocupou muito com eles, e depois na altura o líder era o Tobias Foss e ele era o único a perseguir. Equipas com mais de um elemento, como a Decathlon e a Bahrein, nesse dia acabaram por deixá-lo ganhar alguma vantagem na classificação geral, que ele soube defender perfeitamente. Nas duas etapas mais duras dos dias seguintes, ele foi respondendo aos ataques, volta e meia ele próprio atacava, geriu toda a corrida de forma perfeita e não parecia um novato nestas andanças, não é, de ter de defender uma vitória numa prova por etapas. E é o melhor elogio que lhe posso fazer, porque parecia mesmo que já estava habituado a isto, deixava alguns ciclistas ganharem alguma vantagem, aproveitava-se do trabalho dos outros. Esteve bom, está pronto para andar mais uns dias de camisola rosa, imagina, se o outro El Patron deixar.
Exato, é um tour dos Alpes que teve algumas vitórias surpreendentes. Tobias Foss começou por vencer, Alessandro De Marchi, o Simon Carr, que é tão nosso conhecido aqui das corridas portuguesas, e por último o Aurélien Paret-Peint, que deu continuidade a mais uma fantástica temporada.
É verdade, a Decathlon está a fazer uma época muito, muito boa. Acho que ninguém apostava que teriam tantas vitórias nesta fase da época. Acho que é inegável, não há hipótese.
Muito bem, antes de fazermos então as antevisões, temos aqui obviamente que falar do Bigodes, do António, do nosso António, que conseguiu a sua primeira vitória como profissional. Não há imagens, infelizmente, foi no Giro de la Romagna e bateu ciclistas como Juan Bol da Escotel Escadi e Mattia Weiss da Team Polti Cometa ao sprint. Mas tem sido uma época de estreia na elite, sem nada a apontar para o António Morgado. Já tinha surpreendido na Lassamin, tinha também feito um grande resultado em Flandres, agora consegue uma vitória. É verdade que não é numa corrida World Tour, é um 1.1, mas não deixa de ser importante para um ciclista como ele já começar a picar tão cedo nas vitórias.
Isto é o coroar, apesar de lá estar de ser, como tu dizias, numa corrida menor, que start list não era nada de extraordinário, e a UAE até se podia ser um bocadinho acusada de bowling com a equipa que trouxe para aqui, não é? O Morgado e o Del Toro são de outro patamar, pelo menos na minha opinião, mas a verdade é que para vencer é preciso estar lá. E é preciso, não era por achar-se ali ser melhor ou pior que depois ele podia desleixar-se, não é? E a verdade é que venceu. Gostava de poder ter visto a corrida, só deu para ver ali um bocadinho do sprint final e um bocado mal filmado, não é? Daquele parecia, não sei se eram umas câmaras fixas que nem dava para ver grande coisa, mas pronto, é dar os parabéns ao António, desejar que seja a primeira de muitas neste nível, depois de ter andado a bater algumas vezes na trave com os mundiais. Ele no ano passado tinha vencido aquela prova na Grécia, se não estou em erro, mas com uma equipa do World Tour é a primeira, e acho que para lá de tudo aquilo que já foram as prestações dele nas clássicas que tu já falaste, e nem vale a pena estar a repetir, porque não são só os resultados, foram as prestações que ele foi conseguindo fazer. Acho que esta vitória lhe assenta muito bem e também lhe dará se calhar outro conforto e outro estatuto dentro da equipa por ser esse ciclista vencedor, porque eu acho que isso também faz alguma diferença. Não é só alguém que anda muito, é alguém que também vence, e começar a criar esse hábito é de certeza muito, muito bom para o futuro dele. E ele vai já continuar a correr, porque acho que o António Morgado tem aqui um problema qualquer, que não pode estar 15 dias sem fazer uma prova, e neste fim de semana vai já correr a volta às Astúrias, em que, olhando assim à start list muito rápido, parece que vai com uma equipa muito parecida a UAE, vai manter também o Del Toro, o Arrieta, que também correu com ele, mas também o Maika e o Finn Fisher-Black. Não se sabe bem qual vai ser a concorrência. Vão ter pelo menos a concorrência da Saab Gal Anicolor e da ABTF Batão Feirense, por isso cuidado. Mas será seguramente mais uma prova em que esta, eu confesso também que não sei se terá transmissão ou não. Esperemos que sim, porque era engraçado. Não, eu estava há pouco a falar das equipas portuguesas, mas não só pela UAE e pelo António Morgado, mas também, claro, pelas equipas portuguesas seria interessante poder vê-los em ação.
Exato, ele que já leva 25 dias de corrida, 4.405 km corrido esta temporada. Tem sido realmente um ano de estreia, a ganhar
rodagem. Eu acho que nem no sofá vi tanto ciclismo.
exato. Vamos então agora para as antevisões, começando pela Tour de Romandie, edição 77 da corrida suíça. São 5 etapas, não vamos ter aqui nenhum alien, portanto não há Tadej Pogacar, não há Jonas Vingegaard, que ainda está a recuperar a lesão, não há Remco nem Rogo, que também estão a lamber as suas feridas. Mas há tal Geoghegan Hart, Alexander Vlasov, os irmãos Yates a correr em equipas separadas, Jan Tratnik, Adam Yates, Juan Ayuso, portanto Brandon McNulty, nomes não faltam, Rui, para que seja aqui uma corrida interessante e principalmente de boa memória.
Sim, acho que podemos ter aqui uma prova interessante neste Tour de Romandie. Eu ia dizer volta à Suíça, mas isso é mais tarde, antes do Tour, não é antes do Giro. Temos aqui um prólogozinho de 2 km, pronto, acho que isto vai ser só um bocadinho para baralhar as coisas e para atribuir uma primeira camisola de líder. Eu ia dizer amarelo, não vou arriscar porque pode não ser. E pronto, depois vamos ter 2 etapas de montanha com chegada em alto. Vamos ter um contrarrelógio, esse maior, 15 km, e depois 2 etapas que eu diria que talvez acabem ao sprint, mas são relativamente acidentadas, a etapa 1 e a etapa 5. Depois, as etapas do meio é onde vão estar as decisões da corrida, com as tais chegadas em alto e com os contrarrelógios. Como tu disseste, a start list é bastante, bastante engraçada, não tendo cá nenhum dos quatro aliens, como dizias, mas temos aqui muitos, muitos bons ciclistas. Lá está, UAE Emirates vem com o Yates e com o Ayuso, que podem perfeitamente disputar a prova. Até o McNulty tem hábito de andar muito bem nestas provas de uma semana, agora com o Vlasov, o Higuita e o Hindley, ou seja, 3 ciclistas bastante fortes. A Lidl Trek tem o Tao Geoghegan-Hart e traz o Ciccone, que se não fizer a estreia dele na época está perto disso, exatamente, está mesmo a fazer a estreia na época, o Ciccone, que não vai fazer o Giro porque, pronto, só está a começar a correr agora depois de problemas físicos, vai fazer o Tour. E Simon Yates, a equipa da Ineos Grenadiers está carregadíssima de qualidade aqui. Bernal, Arendsman, Ethan Hayter, Carlos Rodrigues e Magnus Sheffield. Tem aqui uma equipaça, acho que tem uns 4 ciclistas capazes de acabar nos, nos 10 primeiros, por isso atenção a esta equipa da Ineos, e também a Movistar, que traz o Henrique Mas e a Garrupama com o Lenny Martínez. Lá está, é uma prova muito aberta, é uma prova em que é complicado de avaliar quem é que de facto vai estar aqui para vencer, porque há ciclistas que estão a preparar picos de forma mais para a altura da volta à França. Não é muito normal, temos aqui ciclistas que depois também vão fazer o tour, porque já estão numa, o tour não, o giro, porque já estão numa fase muito mais próxima da corrida, como tu disseste, é o Tour dos Alpes, que costuma ser assim a última grande preparação. E vamos ver, porque há ciclistas que não, com uma boa semana podem acabar por meter-se nesta luta. O próprio Lutsenko, que aí há uns dias também venceu uma série de ciclistas da UAE noutra prova, que já não me lembro exatamente qual foi, mas acho que temos tudo para ter aqui uma boa prova, e alguns ciclistas a poderem tentar tirar aqui um bocadinho a barriga de misérias, porque dentro destes bons ciclistas que fomos enumerando, há alguns que também não têm vencido muito, têm batido um bocadinho na trave, e podem aqui ter uma oportunidade, sem os tais aliens, de vencer. Acho que vai ser uma corrida aberta e seguramente muito divertida de se ver, sobretudo as etapas com chegada em alto.
A vitória do Oleksiy Lutsenko foi no Giro de Abruzzo, na chegada Prato Editivo, e bateu
exatamente
o Ulissi e o Adam Yates. E não posso deixar de realçar o facto de teres dito que a Groupama vem com o Lenny Martínez e não com o David Godu.
Ah, olha, estás a ver? Mas eu não vou dizer muito bem de Lenny Martínez, não pode-se-lhe passar aquilo que aconteceu ao David Godu depois no ano passado, mas...
Exato.
Vamos ver.
Exato.
Vamos
ver. Falamos agora da primeira grande volta que vamos ter esta temporada, ainda antes até do Giro, que começa apenas no dia 4 de maio. Vamos ter a Vuelta Feminina, uma corrida que começa este domingo, mas Rui, ainda há aqui algumas indefinições quanto à start.
Algumas a favor.
Exato. Será quase um tiro no escuro podermos adivinhar o que é que se vai perspectivar nesta corrida, mas também é importante falar, começa dia 28. Mas há alguns nomes. E alguns Sim. nomes fortes, Gaia Rilini, Liana Lippert, portanto, alguns nomes que podemos aqui prever o que é que poderá decorrer nesta corrida.
Sim, é como tu dizes, é complicado, porque isto não, pronto, isto é estar sempre a bater no ceguinho, não é? Como se costuma dizer, mas a verdade é que há pouca informação disponível ainda sobre ciclistas que vão participar. Normalmente no ciclismo masculino isso não acontece, há sempre pré-start lists de forma mais antecipada e acaba por se tornar um bocado mais complicada, mas olhando aos nomes que temos agora disponíveis, não é, nas start lists provisórias, pelo menos estou a olhar para a do Pro Cycling Stat, acho que Elisa Longoborghini, por tudo o que tem vindo a fazer nesta temporada, Demi Vollering e a Gaia Rialini serão três das grandes favoritas à partida, duas da Lidl Trek e uma da ST Works. Teremos a Ricarda Bauernfeind, que sendo uma jovem também, no ano passado conseguiu vencer uma etapa no Tour, terminar em nono na classificação geral, e também foi quinta na volta feminina. Acho que são três das principais ciclistas que teremos nesta prova na luta pela classificação geral. Eu disse três, mas são quatro, não é? com a Ricarda. A Lippert, vamos ver, ela vai correr pela primeira vez este ano. Teve na altura, penso que era uma daquelas fraturas de stress que lhe foi adiando o início da temporada, e vai estrear logo com numa grande volta. Também não é algo muito normal de se ver, mas pronto, é o que é, a circunstância assim ditou. Não espero que esteja já na luta pelos melhores lugares, mas espero que vá acumulando já aqui alguma competição para depois, em objetivos mais tarde na época, espero que ela apareça bem, porque tem mais do que qualidade suficiente para isso. De resto, o percurso parece-me bastante bom para aquilo que é uma grande volta no circuito feminino. Temos um contrarrelógio por equipas, isto já não acho muita graça, a abrir logo de 16 km em Valência. Preferia ver aqui talvez um contrarrelógio individual, nem que fosse um bocadinho mais curto, mas os contrarrelógios por equipas acabam sempre por criar aqui um bocadinho de diferenças muito baseadas nas equipas, mas também é para isso que eles existem. E depois, pronto, vamos ter aqui três chegadas mais duras. Diria que a final da etapa 5, uma chegada com 3 km a 8%, depois a chegada à Laguna Negra na etapa 6, com 6,5 km a 6,7%. E depois a última etapa que acaba em Valdesqui, aparentemente em Madrid, que esta sim é a etapa rainha da prova, com a passagem na Morcoera, com 13 km a 6% de inclinação, e depois o Puerto de Cotos de 10 km também a mais ou menos 6% de inclinação. Acho que é nesta parte mais final da corrida em que tudo se vai decidir, das etapas 5 em dia, da etapa 5 em diante, aliás. Pronto, lá está, é pena não podermos antecipar isto com muito mais qualidade, porque também nos faltar essa informação ao nível da start list de forma mais completa, mas será, se for como tem sido a época feminina até aqui, será sem dúvida uma semana de excelente ciclismo, e cá estaremos para ver e para comentar depois quando a prova terminar. Já com também depois o giro em andamento, salvo erro, porque penso que o giro masculino começa no dia 4 e esta volta feminina termina no dia 5, por isso nesse episódio semanal da semana de 5 de maio vamos ter de reservar algum tempo para falar desta prova, que seguramente nos dará bastante para comentar.
Nós aqui falamos do que sabemos e não há cá horas de alhos com bugalhos. Portanto, foi aqui a nossa antevisão possível da Vuelta Feminina, que começa, como o Rui disse, no próximo domingo, dia 28. Rui, penso que já está tudo. Foi uma semana com muita animação, mas está tudo dito quanto ao ciclismo nesta semana?
Eu diria que sim. Acho que temos tudo mais do que alinhado. Temos aqui, pronto, muitos ingredientes para uma boa semana. Já estamos com as clássicas, pelo menos estas mais importantes, já vão 4 de 5 monumentos à vida, não é? Isto, ainda vamos em abril e 4 de 5 monumentos já terminaram. Temos que arranjar mais.
Exato, quem sabe, fala-se tanto o sexto monumento.
Pode ser que ele apareça.
Exato. Muito bem, Rui, foi como sempre um prazer. Espero que corra bem a tua semana e que votes em consciência. E nós voltamos para a semana para o próximo episódio, que já será com um cheirinho de Giro de Itália. Até lá, fiquem bem.